Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em a Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens. Gerda Lerner investiga como a dominação masculina foi construída historicamente e não determinada pela biologia ou por uma suposta natureza humana imutável. Publicada originalmente em 1986, a obra é um estudo de história social feminista que concentra sua análise no Antigo Oriente Próximo, examinando um longo período que vai, em linhas gerais, das primeiras formações estatais à Antiguidade Clássica. Lerner combina documentos legais, textos literários, registros religiosos, evidências arqueológicas e representações simbólicas para reconstruir mudanças nas relações entre os sexos. Seu objetivo não é localizar um episódio único que tenha criado o patriarcado, mas explicar os processos graduais pelos quais autoridade, sexualidade e reprodução, trabalho e herança passaram a ser organizados de forma desigual. O livro também questiona explicações que tratam a opressão das mulheres como simples efeito da propriedade privada ou da divisão de classes. Ao fazê-lo, oferece uma interpretação histórica ampla sobre instituições que ainda influenciam a linguagem, a cultura e a política de gênero. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o patriarcado como processo histórico, e não como destino biológico. A tese organizadora de Lerner é que o patriarcado foi criado ao longo do tempo por práticas sociais, normas jurídicas, instituições familiares e sistemas de crenças. Essa formulação tem consequências analíticas importantes se a dominação masculina possui uma história. Ela não pode ser explicada satisfatoriamente por diferenças corporais entre homens e mulheres, nem ser tratada como inevitável. A autora situa a formação desse sistema em transformações graduais ocorridas no Antigo Oriente Próximo, num processo que se estendeu por muitos séculos. Em vez de procurar uma causa isolada, ela descreve a convergência de fatores controle da sexualidade feminina, organização patrilinear da família, expansão de formas de propriedade, guerra, escravidão e codificação legal. A duração do processo é central para o argumento. Instituições desiguais não se estabilizam apenas pela coerção direta, elas também se tornam plausíveis quando são incorporadas a costumes, símbolos e explicações religiosas. Lerner, portanto, desloca o debate da pergunta abstrata sobre por que homens dominam mulheres para a investigação das condições históricas que tornaram essa dominação institucionalmente durável. Sua abordagem evita tanto o determinismo biológico quanto a ideia de que uma única mudança econômica explica toda a hierarquia de gênero. A possibilidade de transformação decorre precisamente desse diagnóstico. Estruturas produzidas historicamente podem ser contestadas e modificadas por processos históricos. Em segundo lugar, controle da reprodução e sexualidade feminina antes da sociedade de classes. Um dos pontos mais provocativos do livro é a crítica à explicação segundo a qual a subordinação das mulheres teria surgido apenas como consequência da propriedade privada, dialogando criticamente com tradições marxistas. Lerner argumenta que a apropriação masculina da capacidade sexual e reprodutiva das mulheres antecedeu plenamente a consolidação das classes sociais. Isso não significa negar a importância da propriedade e da economia, mas reposicionar a desigualdade de gênero como componente ativo de sua formação. A reprodução tinha implicações materiais, definia descendência, alianças entre famílias, transferência de bens e disponibilidade de trabalho, quando a sexualidade e a capacidade reprodutiva das mulheres passaram a ser reguladas por homens e por instituições controladas por eles. Criaram-se bases para relações de dependência que não eram meramente privadas. A análise também relaciona conquista e escravização à formação dessas hierarquias, chamando atenção para a vulnerabilidade particular das mulheres capturadas em contextos de guerra. Assim, sexo, reprodução, etnia, condição servil e posição econômica não aparecem como esferas separadas. A contribuição de Lerner está em mostrar que a exploração das mulheres não deve ser acrescentada posteriormente a uma história já pronta de classes, ela integra os mecanismos pelos quais propriedade, herança e autoridade se organizaram. Essa perspectiva amplia a análise materialista sem reduzir a experiência feminina a um efeito secundário de conflitos econômicos. Em terceiro lugar, leis mesopotâmicas e a classificação desigual de esposas, escravas e concubinas, Lerner fundamenta boa parte de sua interpretação em fontes do Antigo Oriente Próximo, especialmente textos legais e administrativos associados à Mesopotâmia. Esses documentos permitem observar que mulher não designava uma posição social única. Esposas, escravas, concubinas e mulheres ligadas a instituições religiosas possuíam direitos, deveres, restrições e graus de proteção diferentes. A autora examina essa diferenciação para demonstrar que o patriarcado não operava simplesmente opondo todos os homens a todas as mulheres de modo idêntico. Ele produzia hierarquias entre mulheres e distribuía privilégios limitados conforme status familiar, riqueza e respeitabilidade sexual. Códigos legais, como o de Hammurabi, são relevantes porque registram regras sobre casamento, filiação, divórcio, patrimônio e punições, revelando como a ordem social vinculava a posição feminina à família masculina. A comparação entre categorias mostra também que certas garantias concedidas à esposa legítima dependiam da exclusão ou da exploração de outras mulheres. Ao usar a legislação como evidência histórica, Lerner não supõe que a lei descreva toda a vida cotidiana sem distorções. Ela a trata como registro das prioridades e conflitos de uma sociedade. O resultado é uma análise concreta dos meios pelos quais normas de parentesco e propriedade converteram diferenças de status sexual em desigualdades institucionalizadas e transmissíveis entre gerações. Em quarto lugar, símbolos religiosos e narrativas culturais na legitimação da autoridade masculina. O livro não reduz a construção patriarcal às instituições econômicas ou jurídicas. Lerner acompanha também a mudança de ideias, imagens e metáforas por meio das quais a desigualdade de gênero adquiriu legitimidade cultural, religião, mitos de criação. Representações de deusas e deuses e narrativas sobre sexualidade participam desse processo porque ajudam a definir o que uma sociedade entende como autoridade, pureza, maternidade, desordem ou transgressão. A autora mostra que transformações simbólicas podem acompanhar e reforçar transformações sociais quando a experiência masculina se torna a medida predominante do humano. A mulher tende a ser representada como dependente, subordinada, perigosa ou definida exclusivamente por sua relação com a reprodução. A relevância desse argumento está em evitar uma leitura limitada a leis formais. Uma regra pode ser alterada, mas crenças sedimentadas continuam organizando expectativas e justificando distinções. Lerner também ressalta que símbolos não devem ser lidos como causas autônomas, desconectadas das condições materiais. Eles interagem com instituições e relações de poder. Sua investigação sobre a longa duração dessas representações ajuda a explicar por que a crítica feminista precisa confrontar não só práticas discriminatórias e explícitas, mas também linguagens e pressupostos que apresentam a perspectiva masculina como universal. A história das ideias, nesse sentido, torna-se parte indispensável da história da dominação. Por último, cooperação. Divisão entre mulheres e uma teoria de classe atravessada pelo gênero, Lerner recusa a imagem de mulheres como um grupo inteiramente homogêneo, submetido da mesma forma e sem capacidade de ação. Seu argumento sobre a criação do patriarcado inclui a participação de mulheres em sua reprodução, sobretudo quando algumas obtêm segurança, status ou privilégios relativos ao se conformarem às normas vigentes. Essa observação não transfere a responsabilidade estrutural da dominação para as mulheres. Ao contrário, esclarece como sistemas duráveis recrutam cooperação em condições de desigualdade. A divisão entre mulheres consideradas respeitáveis e aquelas classificadas como sexualmente disponíveis, ou escravizadas ou moralmente inferiores, é um mecanismo decisivo nessa análise. Ela favorece a proteção condicional de um grupo enquanto naturaliza a precariedade de outro, dificultando interesses comuns. Daí decorre a proposta de repensar classe social a partir do gênero. Homens e mulheres não vivenciam uma mesma posição de classe de maneira equivalente, pois direitos sobre trabalho, bens, filhos, sexualidade e circulação social podem ser distribuídos internamente de modo desigual. A autora, portanto, não trata patriarcado e classe como dois sistemas que se somam mecanicamente. Ela busca demonstrar suas conexões históricas, sem apagar as diferenças entre mulheres marcadas por riqueza, escravidão e inserção familiar. Essa abordagem oferece instrumentos para analisar alianças, conflitos e privilégios relativos dentro das próprias relações de gênero. Em conclusão, a criação do patriarcado é especialmente indicado para leitores de história das mulheres, estudos de gênero, sociologia, teoria feminista e história antiga. Também interessa a quem procura uma base histórica para discutir desigualdades atuais sem supor que elas derivam automaticamente da biologia ou de costumes eternos. A leitura exige atenção. Lerner trabalha com documentação antiga, distinções jurídicas e debates teóricos que podem parecer densos para quem não está habituado à história social. Em compensação, essa densidade é parte de seu principal benefício intelectual. Ela obriga o leitor a observar como hierarquias se formam por meio de processos concretos, não apenas de opiniões ou atitudes individuais. O livro se distingue, entre obras feministas sobre patriarcado, por combinar uma ambição histórica de longa duração com investigação de fontes do Antigo Oriente Próximo. Em vez de usar patriarcado como rótulo genérico para qualquer desigualdade entre homens e mulheres, Lerner procura identificar suas condições institucionais família patrilinear: controle reprodutivo, escravidão, propriedade, legislação e simbolismo religioso. Sua crítica às explicações exclusivamente econômicas também amplia o debate, ao sustentar que a opressão sexual teve papel constitutivo na formação de outras hierarquias sociais. O ganho prático da obra está menos em oferecer soluções imediatas do que em qualificar a análise e compreender a historicidade das normas de gênero, ajuda a reconhecer seus mecanismos de permanência e seus pontos de contestação. Por isso, permanece uma referência para leituras críticas sobre poder, memória histórica e desigualdade. Se você quiser apoiar Gerda Lerner, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!